Imagine um auditor como um médico legista. Ele chega lá muito depois que o erro financeiro já aconteceu.
Chega com a prancheta na mão.
Exato, chega com a prancheta. Aí ele aponta para o rombo no orçamento municipal e diz algo como: ah, a causa da morte foi essa aqui. É um trabalho, assim, reativo, muito seguro e cirúrgico.
Bem confortável, né?
Muito confortável. Mas e se de repente esse legista fosse jogado no meio de uma emergência médica caótica e recebesse a ordem de ensinar a equipe a operar o paciente ainda vivo? Welcome to the debate.
É uma imagem forte para começar.
Pois é. Hoje nós vamos analisar as múltiplas perspectivas e fazer um intercâmbio intelectual sobre a evolução estrutural da administração pública municipal no Brasil. O nosso ponto de partida é um material de capacitação do TCE.
Um material bem denso, por sinal. Focado na implementação do sistema PROGOV e nessa nova realidade dos controladores internos.
Exatamente. E a grande questão que nós vamos destrinchar aqui é muito clara. Essa expansão do papel do controlador interno, deixando de ser apenas um auditor rigoroso na sala dele, para se tornar um educador e articulador, será que isso fortalece a governança pública?
Ou será que isso, na verdade, destrói a segregação de funções, comprometendo a imparcialidade de quem deveria estar fiscalizando?
Bom, eu olho para esse cenário e defendo firmemente que a integração colaborativa e essa responsabilidade compartilhada são o único caminho viável. É a única forma de uma prefeitura entregar serviços de qualidade hoje.
Já eu vejo essa situação de uma ótica bem mais crítica, sendo muito sincera. Para mim, essa expansão dilui a essência da auditoria objetiva. Ela cria sobreposições de funções que são, tipo, muito perigosas no ambiente político.
Você diz pelo perfil dos cargos?
Sim, e porque o controlador, convenhamos, não tem a caneta nem o poder estrutural para impor essas mudanças pelas quais ele mesmo vai acabar respondendo.
Certo. Vamos construir esse cenário para quem está nos ouvindo. A mudança na metodologia dos tribunais de contas exigiu uma resposta sistêmica de todo mundo. Durante muito tempo, aprovar as contas de um município era algo quase puramente quantitativo. Uma contabilidade de prateleira, sabe? O município gastou o mínimo constitucional de 25% na educação.
Gastou os 15% na saúde.
Isso não estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Se a resposta fosse sim, maravilha.
É, se a planilha do Excel batesse no final do ano, as contas estavam aprovadas. Era um sistema bem binário, quase cego para a realidade.
Exatamente. Só que hoje o jogo é outro. O Tribunal de Contas quer saber da qualidade desse gasto. Não basta jogar 25% do orçamento na educação se o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, continua estagnado.
Ou se até caiu, né?
Pois é. Teve capacitação real dos professores, o gasto na atenção primária conteve os surtos de dengue na cidade. Para o município responder essa nova realidade hiperdetalhada, aquele controlador punitivo, isolado, simplesmente não funciona mais.
Então ele precisa, na sua visão, colocar o chapéu de educador?
Obrigatoriamente. O material que analisamos cita uma frase excelente. O desafio agora é ensinar contabilidade para não contadores, porque o controle precisa ser, acima de tudo, preventivo.
Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dessa administração pública mais pedagógica, só a moderno. Mas eu volto para o básico do direito administrativo, que, aliás, é uma premissa inegociável descrita nesse próprio material.
Que seria a questão da segregação.
Sim, a regra de que quem controla não executa e quem executa não controla. Essa é a pedra fundamental de qualquer auditoria. Quando você exige que o controlador circule pelas secretarias, ajude a montar relatórios e vire uma espécie de conselheiro íntimo do secretário de finanças...
Mas ele não está executando a despesa.
Ele está participando da gestão, a mesma gestão que ele tem o dever de auditar e apontar falhas no final do ano. É uma contradição de termos.
Deixa eu dar um passo atrás, porque acho que tem uma dinâmica prática aí que precisamos nivelar. Quando a gente fala de execução de orçamento, temos as secretarias e temos o ordenador da despesa. O sistema PROGOV mudou radicalmente quem assume essa responsabilidade.
No papel, sim.
Não só no papel. Até outro dia, a culpa caía invariavelmente no colo do prefeito. Como funciona essa amarração hoje?
Bom, vamos ilustrar a realidade de uma prefeitura média. Você tem lá as suas 12 ou 15 secretarias: obras, saúde, educação. E os secretários, na esmagadora maioria das vezes, são cargos comissionados.
Pessoas de confiança política do prefeito.
Exato. Muitas vezes vêm da iniciativa privada e chegam sem fazer a menor ideia do que é uma despesa corrente, ou a diferença técnica entre empenhar um valor e liquidar uma despesa.
Só para a gente fazer um parêntese rápido e traduzir esse burocratês para quem está de fora. O empenho é quando a prefeitura reserva o dinheiro no orçamento. Ela diz, ah, esse valor tem dono.
Uhum.
E a liquidação é o momento da verdade. É quando o fornecedor entrega a mercadoria no almoxarifado, o município confere e diz, ok, recebi, agora eu posso pagar.
Perfeitamente. E o que o PROGOV faz com isso? Ele fragmenta a prestação de contas. Hoje, o sistema exige que o próprio secretário insira o CPF dele na plataforma para assinar as contas de gestão.
O que é excelente.
Teoricamente, isenta o prefeito de falhas técnicas e responsabiliza quem ordenou a despesa.
Mas olha o que acontece na prática. Transferir essa responsabilidade teórica não isenta o controlador da dor de cabeça.
Como assim? Se o secretário de obras não entende o ciclo orçamentário e faz uma confusão colossal com a liquidação, quem você acha que é cobrado pelo TCE? O controlador vira uma muleta institucional.
Uma muleta?
Sim. Ele tenta compensar a inexperiência técnica dos cargos políticos só para evitar que o município sofra sanções. Você não está criando governança. Você está institucionalizando o acúmulo de funções nas costas do controle interno.
Sendo muito franco, o que você chama de muleta institucional, eu prefiro chamar de uma arquitetura de responsabilização muito inteligente. O trunfo do PROGOV é justamente essa separação.
Inteligente na teoria, né?
Não, na prática também. É cristalino. As contas de governo do prefeito avaliam a política macro e são julgadas pela Câmara Municipal. É um julgamento político. Já as contas de gestão, do dia a dia das secretarias, são puramente técnicas e julgadas pelo TCE.
O que teoricamente assusta o secretário.
E assusta muito. Colocar o CPF na reta muda o comportamento, com certeza. Quando um gestor sabe que uma licitação mal feita pode bloquear os bens pessoais dele, ele pensa duas vezes. O controle interno não está fazendo trabalho pelo secretário, ele está dando a lente correta para o secretário enxergar o risco.
Essa separação impecável é linda no mundo das ideias. Mas vamos olhar para os dados do nosso material. Quando o Tribunal de Contas identifica um atraso no PROGOV, na porta de quem eles batem primeiro?
Do controle interno.
Exato. Eles não ligam para o secretário da Educação, que está no meio de uma agenda política. E tem um detalhe no material que escancara a fragilidade desse modelo.
Qual detalhe?
O instrutor menciona que, vira e mexe, o TCE lança uma portaria prorrogando o prazo do PROGOV por mais 5 ou 10 dias. Sabe o que os controladores internos fazem?
Eles mantêm a cobrança original.
Eles escondem a prorrogação dos secretários, eles mentem por omissão e mantêm a cobrança no prazo antigo. Porque sabem que, se falarem a verdade, o secretário cruza os braços, vai fazer política, esquece o sistema.
Espera, eles escondem o prazo oficial do tribunal? Isso é genial e trágico ao mesmo tempo.
É um desespero operacional total. E o que isso prova? Prova que a responsabilização do CPF do secretário é uma ficção administrativa.
Não diria ficção.
É sim. Se o controlador precisa tratar os secretários como crianças que não sabem gerenciar o próprio tempo, ele assumiu o risco operacional da gestão. Quem perde noites de sono escondendo portaria do TCE é o controlador, não o secretário.
É, eu confesso que esse malabarismo com os prazos é um retrato bem duro da nossa cultura política. Mas eu não vejo isso como um fracasso do modelo preventivo. Eu vejo como uma tática de sobrevivência durante uma transição. Uma transição bem caótica. Sim, mas necessária. Deixa eu usar uma analogia aqui. O controlador interno hoje é como o arquiteto-chefe de um edifício. O secretário é o mestre de obras.
Lá vem a analogia da engenharia.
Mas escuta, faz sentido. Se o arquiteto entrega um projeto de fundação complexo, senta na sala dele com um ar-condicionado e diz: o projeto está aí, cumpra-se, a casa vai cair. O mestre de obras muitas vezes não sabe ler aquela planta. E não adianta nada o arquiteto dizer depois: a assinatura no diário de obra era dele. O prédio desabou. O controlador precisa sujar a bota de cimento, descer no canteiro e explicar para o secretário: olha, essa rubrica do orçamento funciona assim, não dá para construir essa parede com esse dinheiro. Sem essa ação preventiva, o desastre é certo e a população paga a conta.
Pegando carona na sua analogia, ela funciona bem para a engenharia civil. Mas o direito público tem regras de imparcialidade que a construção de um prédio não tem. Eu proponho uma imagem que reflete melhor o risco descrito no material.
Pode falar.
Pensa no controle interno como um setor de Quality Assurance, o famoso QA, de uma empresa de software. A missão do QA é testar o código para encontrar falhas de segurança antes do lançamento, certo?
Certo. Revisar, tentar quebrar o software para garantir a robustez.
Exato. Agora imagina que os programadores dessa empresa, que seriam os secretários, não sabem programar direito. Então, o profissional de QA senta do lado deles, escreve as linhas de código mais difíceis, ajusta o banco de dados e diz: pronto, agora está funcionando.
Ele garantiu que o produto saia sem bugs.
Mas no dia seguinte, esse mesmo profissional volta para a mesa dele para fazer a auditoria independente do código que ele mesmo ajudou a escrever. É humanamente impossível ser imparcial. Ele está cego para os próprios vícios lógicos.
Entendi seu ponto.
Se o controlador ajusta ativamente as contas da gestão ao longo do ano para evitar a multa do TCE, ele perdeu a distância higiênica. Ele virou coautor.
Essa ideia de que ele perde a distância higiênica ignora um elemento central que estamos debatendo: a automação da fiscalização pelo tribunal. A tecnologia de hoje não permite mais essa cumplicidade nas sombras.
Você diz pelo cruzamento de dados?
Sim. O material traz o exemplo fascinante da chave XML da nota fiscal eletrônica. Antes, o gestor fazia um empenho genérico para materiais de escritório, a papelaria entregava qualquer coisa e a nota em papel aceitava qualquer descrição.
E caixas de lápis de cor caríssimos em vez de borrachas, ninguém via. Hoje, o tribunal exige o upload do arquivo XML da nota, e um algoritmo cruza em segundos o empenho com o código do produto na receita.
A malha fina eletrônica.
Piscou a discrepância, acende uma luz vermelha no painel do TCE na hora. Então, quando o controlador senta com o gestor, não é para maquiar um erro. O algoritmo não permite maquiagem. É para garantir a conformidade técnica em um ambiente onde o erro não tem mais onde se esconder.
Olha, é inegável que a adoção dessa malha fina com o XML foi um salto gigantesco. Mas repare numa coisa. Você acabou de confirmar que o controlador atua ativamente para interceptar o erro antes que ele vá para o balanço final.
Sim, como medida preventiva.
Voltado para escolas de ensino em tempo integral.
Que tem regras rigorosas de execução.
E bota rigorosa nisso. A prefeitura precisa gastar obrigatoriamente 90% desse recurso dentro do ano, até 31 de dezembro. Imagina o desespero de um secretário amador em meados de novembro percebendo que ainda falta gastar um volume enorme desse dinheiro.
Ele tenta encharcar o orçamento de despesas que não pertencem àquela categoria.
Sim, ele tenta pagar merenda escolar ou comprar fardamento e jogar na conta do Fundeb ETI para bater a meta dos 90%, sendo que a legislação é clara, uniforme e merenda não geram ação pedagógica direta.
É, não podem entrar no índice de jeito nenhum.
Mas o secretário, pressionado, tenta passar o trator. E aí o controlador interno, naquela lógica de salvar a prefeitura, senta com a gestão, bloqueia o gasto com merenda e ajuda a encontrar dentro do orçamento uma outra rúbrica permitida, tipo capacitação de professores, para alocar esse superávit de forma que feche certinho.
Mas isso é fundamental para não perder o recurso.
Você entende o meu ponto. O controlador encontrou a saída gerencial. Ele resolveu um problema de gestão orçamentária. Ele vestiu a camisa do ordenador de despesa. Quando a auditoria veste a camisa da gestão, o município perde sua última linha de defesa independente.
Mas veja bem, se ele deixa o secretário cometer a infração de usar o fundo com o uniforme, o dinheiro público é bloqueado, o município sofre intervenção e as crianças da escola de tempo integral ficam sem recurso no ano seguinte. O custo social da omissão é incalculável.
A questão não é omitir, é manter os papéis definidos.
Mas se o controlador não dá conta de vigiar essa máquina super complexa sozinho, sem perder a independência, ele precisa terceirizar parte dessa vigilância, o que nos leva a outra peça-chave do treinamento, a transparência em tempo real, o famoso prazo D-1.
Ah, o terror de muitas prefeituras.
Exatamente. Onde toda a despesa empenhada ou paga ontem tem que, obrigatoriamente, estar no portal da transparência hoje. Isso muda a dinâmica de poder. O controlador passa a ser o facilitador de uma grande rede de controle social.
Na teoria, de novo.
O material fala do papel dos conselhos municipais, da saúde, do Fundeb. A nova governança diz que o controlador deve sair da sua sala de arquivos e ir para essas reuniões. A missão dele é traduzir o juridiquês impossível de entender e transformar em gráficos de pizza. Mostrar para a sociedade civil, olha, a merenda custa X. Isso democratiza o controle.
Sendo muito sincera, eu adoraria viver nessa utopia escandinava que você descreve. Mas nós não estamos na Escandinávia e os dados frios trazidos pelo nosso próprio material quebram essa visão romântica do empoderamento popular.
Como assim? A obrigatoriedade do portal da transparência não é questionável, é uma lei.
Existir é uma coisa, funcionar é outra, né? Qual é a realidade descrita lá? Os municípios desenham portais labirínticos. O cidadão comum precisa, e cito o instrutor aqui, clicar 200 vezes para encontrar o valor de um simples contrato de coleta de lixo.
É, tem prefeituras que dificultam mesmo a navegabilidade.
Muito. Eles criam botões visualmente bonitos na página inicial que simplesmente não levam a lugar nenhum. E sabe a parte sobre a ouvidoria? O município compra um celular exclusivo para a ouvidoria e a primeira coisa que o servidor faz é guardar esse celular no fundo da gaveta, desligado.
Nossa! O celular desligado na gaveta é a metáfora perfeita do medo do escrutínio, né?
É brutal. Puro pavor de receber denúncia. E sobre as audiências públicas? O diagnóstico do material é desolador. As audiências são completamente esvaziadas, a gestão junta 4 ou 5 comissionados numa sala, serve refrigerante quente, tira meia dúzia de fotos e anexa no relatório só para comprovar o quórum mínimo.
Para cumprir tabela para o TCE.
Exato. Então, pedir ao controlador interno que, além de encenar contabilidade para secretário amador, ele também tem a missão de curar a apatia cívica de uma prefeitura inteira. É transferir um peso que afasta ele da sua verdadeira missão legal, que é auditar contratos e verificar se a cadeira realmente chegou na escola.
É uma realidade dura, eu concordo. Ele dar com o botão falso no site e com a audiência pública vazia é algo que desafia os limites do controle interno. Mas é justamente porque essas falhas estruturais são tão enraizadas que a postura reativa não faz mais sentido.
Uhum.
Para sintetizar a minha visão sobre esse debate, as novas métricas de governança decretaram a obsolescência do auditor de autópsia. O Tribunal de Contas de hoje, com a malha fina dos algoritmos, exige qualidade na ponta da linha. E para que o dinheiro vire vacina ou merenda, não podemos nos dar ao luxo de esperar o secretário errar para depois puni-lo.
É uma aposta alta.
É a única força capaz de modernizar as prefeituras por dentro, a colaboração técnica e a pedagogia institucional.
Eu entendo o seu ponto. Mas para resumir de onde eu venho, baseada nas evidências operacionais do material, eu aplaudo o avanço do TCE, o cruzamento das notas por XML, o PROGOV, a transparência em D-1. Tudo isso elevou imensamente a régua técnica da máquina pública.
Sem dúvida alguma.
Porém, justamente por lidarmos com o ecossistema volátil e muitas vezes amador da política local, as fronteiras precisam ser rígidas. Se o controlador sucumbir à pressão de resolver os problemas da gestão, operando como aquele engenheiro de software que conserta o próprio código, ele coloca em risco a segurança do município. A segregação de funções é o último muro de contenção.
Acho que chegamos a um terreno comum
inegável, né? O nível de detalhamento exigido atualmente deu um salto assustador. Separar politicamente quem julga as contas de governo de quem responde tecnicamente pelas contas de gestão não permite mais aquele amadorismo improvisado das décadas passadas.
Com certeza. Aquela era de liquidar nota fiscal sem ir no almoxarifado conferir se os lápis chegaram. Isso está sufocado pela auditoria eletrônica.
O que fecha perfeitamente a nossa análise de hoje. A prefeitura deixou de ser um corpo inerte na mesa de autópsia, aguardando o veredito final do auditor. É uma estrutura viva e hiperconectada.
Apenas fica a pergunta de quem realmente garante que essa estrutura não vai ceder. O parceiro que tentou ensinar a bater a laje no meio da obra ou o inspetor imparcial que averigua a firmeza do concreto depois.
Equilibrar essas duas forças é, sem dúvida, o desafio mais fascinante que os servidores públicos enfrentam hoje. E nós trouxemos apenas uma parcela desse material riquíssimo, tem muito mais sobre as nuances de compliance público para se explorar lá. Deixamos você, que nos acompanha, com a reflexão. Onde deveria estar a linha que separa o ensino da fiscalização na sua prefeitura? Até o próximo debate!